Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Bom dia, igreja. É um prazer... Deixa eu só abrir aqui. É um prazer para mim estar aqui hoje com vocês, presencialmente, e com vocês que estão online assistindo, falando da Palavra de Deus. E eu já aviso que se eu desmaiar aqui em cima não é por causa de nervoso, é por causa de uma dor no pescoço que eu tô há 2 semanas já. Oi, tudo certo?
Eu acertei a classe de vocês, desculpa.
Aí vamos perder minha piadinha. Então é uma dor no pescoço que eu tô sentindo. Não desmaia não, é só brincadeira. Mas é um prazer, como eu tava falando. E hoje a gente vai falar sobre esse tema que vai aparecer aí na tela. Certo, mas não de todo o coração. Quando eu estava procurando em que trecho da Bíblia que eu ia pregar, eu não imaginei que eu ia estar pregando em 2 Crônicas. Eu lembro que é um livro que no seminário, né, a gente tinha que fazer uma leitura da Bíblia inteira e escrever um título para cada capítulo da Bíblia. E eu lembro que nessa parte de Crônicas e tudo mais, era bem difícil ler tudo, dar um título para aquilo, ler de novo, e era sempre seguido, e era falando sempre sobre os reis, né? E a gente vai ler sobre o rei Amazias hoje. Quem é que já conhecia a história do rei Amazias? Levanta a mão. Olha só, temos uma pessoinha. Então, acho que eu acertei no tema. A gente vai ver um pouco sobre a vida dele e exatamente sobre essa parte de certo aos olhos do Senhor, mas não de todo o coração, tá? Então, eu já peço para vocês abrirem a Bíblia de vocês em 2 Crônicas 25. A gente vai ficar basicamente nesse texto, tá? Mas, como eu falei, o livro de Crônicas e o livro de Reis são dois livros que falam ali, contam detalhes das histórias dos reis que passaram ali de Israel e do reino dividido também de Israel. Então agora eu vou dar um breve contexto antes da gente entrar realmente na palavra. Vocês veem aqui dois mapas e eu. Dois mapas então que falam sobre o reino dividido de Israel. Esse é o contexto da época do rei Amazias. Tá? Ele era um rei do reino de Judá, aquela parte amarelinha do primeiro mapa, porque o reino havia sido dividido então em reino do norte e reino do sul, reino do norte Israel, reino do sul, o reino de Judá. E nesse contexto que a gente vai estar lendo sobre Amazias, a gente vai ver que ele queria conquistar a área que está ali embaixo, no reino de Edom. Uma área que no primeiro mapa está escrito ali, reino de Edom. E depois, no mapa da direita, vocês conseguem ver que é uma área alaranjada, o reino de Judá, ela aumentou até lá embaixo, até chegar no Mar Vermelho. Tá? Porque exatamente pela conquista que a gente vai ver. Então, acontecia esse aumento e diminuição de território nessa época dos reinos e das guerras que eles travavam justamente por conta do território. Tá? A gente vai ver uma cidadezinha importante também ali, não sei se dá para ver na estrelinha, não sei se dá para ler. Logo abaixo ali, bem no primeiro mapa, no reino de Edom, tem uma estrelinha escrito Petra. É a antiga cidade de Seir, tá? Que vai ser mencionada também. Então fiquem atentos só para memorizar um pouco do mapa, para entender melhor. Porque é um texto longo, que conta essa história do rei Amazias. Então eu peço para tentar acompanhar comigo. Ele fala de vários nomes, vários momentos no texto, mas é uma história que dá para seguir. Uma linha de raciocínio, tá? Mas antes de falar também, já entrar no texto, ainda no contexto, a gente vai falar do rei anterior ao rei Amazias, que seria o pai dele, o senhor Joás. O senhor Joás, a gente consegue ver uma parte importante da história dele em 2 Reis 12:3, onde fala, deixa eu abrir a minha Bíblia aqui também, que está no celular, se vocês conseguirem abrir comigo em 2 Reis 12:3, rapidamente, mas mantenha ali o dedo em Crônicas. Segunda Reis vai falar da história de Joás. Eu não vou contar ela inteira aqui, porque senão a gente vai acabar contando uma história que é basicamente quase repetitiva também com a história de Amazias. A gente vê que o rei Joás, ele foi o oitavo rei na linhagem dos reis de Judá após o reino foi dividido. E ele era também um rei que andava certo aos olhos do Senhor, né? Mas a gente vai ver que não totalmente. Por quê? No versículo 3, a gente lê: mesmo assim, não destruiu os santuários idólatras e o povo continuou a oferecer sacrifícios e a queimar incenso nesses lugares. Então, o rei Joás, ele mantinha esses altares, esses santuários que anteriormente eram para outros deuses, eram para a adoração dos povos pagãos. E ele manteve, mesmo que seja para sacrifício e para queimar incenso para o Senhor, ele manteve esses sacrifícios em santuários idólatras, o que não era bom. A gente também vê na história dele que assim que o sumo sacerdote morreu, ele ouviu conselhos e abandonou a adoração a Deus. Então, na história de Joás, tem o sumo sacerdote Joiada. O sumo sacerdote Joiada ajudou ele desde do reinado, quando ele começou criança ainda, escolheu as esposas dele e continuou durante o reinado dele ajudando na reconstrução, reforma que ele queria aqui do templo e tudo mais. Porém, assim que Joiada morreu, chegaram alguns conselheiros que vieram adorar ao rei e ele abandonou. Ele abandonou a sua adoração a Deus, abandonou tudo que ele havia aprendido com o sumo sacerdote também. A gente vê isso em 2 Crônicas 24, 2. Pode abrir também rapidamente. 2 Crônicas 24, 2 e depois de 17 a 22. Eu vou ler. Joás fez o que era certo aos olhos do Senhor enquanto o sacerdote Joiada estava vivo. E agora do 17 ao 22. Depois da morte de Joiada, os líderes de Judá vieram ao rei Joás e se curvaram diante dele. E ele ouviu seus conselhos. Abandonaram o templo do Senhor, o Deus de seus antepassados, e adoraram postes de Acerá e ídolos. Por causa desse pecado, a ira de Deus veio sobre Judá e Jerusalém. Ainda assim, o Senhor enviou profetas para trazê-los de volta para ele. Os profetas os advertiram, mas o povo não quis ouvir. Então o Espírito de Deus veio sobre Zacarias, filho do sacerdote Joiada. Ele se pôs em pé diante do povo e disse: isto é o que Deus diz. Por que vocês desobedecem aos mandamentos do Senhor e com isso deixam de prosperar? Visto que abandonaram o Senhor, agora ele os abandonou. Então os líderes conspiraram contra Zacarias e o rei ordenou que ele fosse morto por apedrejamento no pátio do templo do Senhor. O rei Joás não levou em conta a lealdade que Joiada, pai de Zacarias, lhe havia demonstrado e matou seu filho. As últimas palavras de Zacarias antes de morrer foram: que o Senhor veja o que estão fazendo e vingue a minha morte. Então ele simplesmente ignorou toda a ajuda que Joiada, o sumo sacerdote, o pai de Zacarias, que foi o filho que tentou alertar também sobre essa idolatria e tudo mais, depois da morte de Joiada, ele simplesmente ignorou tudo isso, ouviu aos seus conselheiros errados, equivocados, e matou ao filho do sumo sacerdote. E no final, no versículo 25, a gente vê que ele morreu. Os sírios se retiraram e deixaram Joás gravemente ferido. Seus próprios oficiais conspiraram contra ele, porque havia assassinado o filho do sacerdote Joiada, e o mataram em sua cama. Ele foi sepultado na cidade de Davi, mas não no cemitério dos reis. Então ele matou, ele morreu, desculpa, foi morto pelo seu próprio povo, pelos seus próprios oficiais, porque o povo entendeu que ele já não estava agindo de acordo com a vontade de Deus, ele já não estava sendo bom de acordo com os olhos de Deus. E por fim, já então, sendo esse o resumo da história do pai de Amazias, o Joás, a gente vê em 2 Reis 14, 3, que havia um padrão. Tá indo um vai para lá, vai para cá com a Bíblia, né? Mas deixa aberto aí em Crônicas. 2 Reis 14, 3, a gente lê que Amazias fez o que era certo aos olhos do Senhor, mas não como seu antepassado Davi. Seguiu o exemplo de seu pai, Joás. E é exatamente isso que a gente vai ver durante o estudo de hoje. Sobre como ele seguiu o caminho do pai. Sobre como ele foi um rei que brilhava aos olhos do Senhor. Era certo aos olhos do Senhor, mas não de todo o coração. Tinha esse padrão de Davi. Davi também foi um rei que ele falhou. A gente sabe que Davi falhou, mas ele se arrependeu. Davi continuou seguindo e sendo um rei de acordo com os olhos de Deus, certo? Aos olhos de Deus. No próximo slide, a gente vê o versículo, que vai ser o versículo base de tudo isso, que é o versículo que eu acabei de ler em Reis, só que na versão de Crônicas. Em Reis, ele fala que não de acordo com Davi, né? E aqui, em Crônicas, ele fala que Amazias fez o que era certo aos olhos do Senhor, mas não de todo o coração. E um comentarista que fala sobre esse capítulo, o D. Campbell Morgan, ele diz que a imperfeição do coração consiste em entrega incompleta. E a gente vai ver exatamente como Amazias, ele não se entregou completamente a Deus, ao Senhor. Como ele tinha essa imperfeição no coração dele, que não foi tratada. Então vamos lá, vamos agora que a gente leu já todo o texto, vamos falar um pouquinho sobre... A gente já leu todo o texto? Não, né? Então vamos ler, na verdade. 2 Crônicas 25. E é nessa hora que eu peço para tentar ao máximo manter a linha de raciocínio para entender todas as etapas que aconteceram nesse relato do reinado de Amazias. Ele reinou por 29 anos, então isso aqui é um pequeno relato das coisas que Deus quis que fosse falado a respeito do reino dele. Tá? Então, 2 Crônicas 25, a partir do versículo 1. Amazias tinha 25 anos quando começou a reinar, e reinou em Jerusalém por 29 anos. Sua mãe se chamava Jeoadã e era de Jerusalém. Amazias fez o que era certo aos olhos do Senhor, mas não de todo o coração. Quando Amazias se firmou no poder, executou os oficiais que haviam assassinado seu pai. Então, lembram da história de Joás, que foi morto pelos seus próprios oficiais? Amazias foi lá e, logo no começo do seu reinado, ele executou os oficiais que haviam assassinado seu pai. Contudo, não matou os filhos dos assassinos, em obediência ao mandamento do Senhor, registrado por Moisés no livro da lei. Os pais não serão executados por causa do pecado dos filhos, nem os filhos por causa do pecado dos pais. Aqueles que merecem morrer deverão ser executados por causa de seus próprios crimes. Versículo 5. Amazias organizou o exército e nomeou generais e capitães para todo Judá e para Benjamim. Fez um censo e constatou que tinha um exército de 300 mil soldados de elite, com mais de 20 anos, todos treinados no uso da espada e do escudo. Também pegou 3.500 quilos de prata para contratar 100 mil guerreiros experientes de Israel. Então ele fez o censo dele ali em Judá, né, de tudo que ele tinha 300 mil soldados treinados acima de 20 anos, não eram todos os homens ali, crianças juntos, não, eram exatamente homens que sabiam lidar, eram treinados com o uso da espada, e ele já tinha 300 mil, mas ele quis contratar 100 mil do reino de Israel, do reino do norte. Então, um homem de Deus foi até ele e lhe disse: ó rei, não contrate soldados de Israel, pois o Senhor não está com Israel. Ele não ajudará o povo de Efraim. Se deixar que acompanhem seus soldados na batalha, mesmo que lutem com coragem, serão derrotados pelo inimigo. Deus o derrubará, pois ele tem poder para ajudá-lo ou fazê-lo tropeçar. Amazias perguntou ao homem de Deus: e quanto à prata que eu paguei para contratar o exército de Israel? E o homem de Deus respondeu: o Senhor pode lhe dar muito mais que isso. Então, Amazias dispensou os soldados que havia contratado e os mandou de volta para Efraim. Eles ficaram furiosos com Judá e voltaram para casa indignados. Amazias criou coragem, então, e conduziu seu exército até o Vale do Sal, onde mataram 10 mil soldados edomitas da região de Seir. Região de Seir é aquela região que eu mostrei no mapa, que é, hoje em dia acredita-se que é Petra, tá bom? Então ali ao norte do reino, no reino de Edom. Capturaram outros 10 mil e os levaram para o alto de um penhasco, de onde os atiraram, e eles se despedaçaram. Enquanto isso, os soldados que Amazias havia contratado e depois mandado de volta, aqueles soldados de Israel, atacaram muitas cidades de Judá, entre Samaria e Bet-Horon. Mataram 3 mil pessoas e levaram quantidade de despojos. Então aqueles soldados que ele mandou embora, que ele pagou mas não usou, no caminho de volta, saiu destruindo, saiu matando pessoas, porque eles estavam indignados. Versículo 14. Quando o rei Amazias voltou da matança dos Edomitas, então a guerra que estava acontecendo lá embaixo, trouxe os deuses que havia tomado do povo de Seir. Estabeleceu-os como seus próprios deuses, prostrou-se diante deles e ofereceu-lhes sacrifícios. O Senhor se irou grandemente e lhe enviou um profeta para perguntar: por que você se volta para os deuses que não foram capazes nem de salvar de suas mãos o próprio povo deles? O rei, porém, o interrompeu e disse: desde quando você é conselheiro do rei? Cale-se antes que eu mande matá-lo. O profeta parou, mas o advertiu: sei que Deus resolveu destruí-lo, porque você fez isso e porque não quis aceitar o meu conselho. Depois de consultar seus conselheiros, Amazias, rei de Judá, enviou este desafio a Jeoás, filho de Jeoacás e neto de Jeú, muito nome, né? Rei de Israel. Então foca que ele era o rei de Israel. Amazias enviou esse desafio ao rei de Israel: venha enfrentar-me numa batalha. Mas Jeoás, rei de Israel, respondeu a Amazias, rei de Judá, com a seguinte história: nos montes do Líbano, o espinheiro enviou esta mensagem ao poderoso cedro: dê sua filha em casamento a meu filho. No entanto, um animal selvagem do Líbano veio, pisoteou o espinheiro e o esmagou. Você diz: derrotei Edom, e está muito orgulhoso disso. Mas o meu conselho, e isso o rei de Israel falando, o meu conselho é que fique em casa. Por que causar problemas que só trarão desgraça sobre você e o povo de Judá? Amazias, porém, se recusou a ouvir, pois Deus havia resolvido destruí-lo por ter se voltado para os deuses de Edom. Então Jeoás, rei de Israel, mobilizou seu exército contra Amazias, rei de Judá. Os dois exércitos se enfrentaram em Bet-Semes, em Judá. O exército de Judá foi derrotado pelo exército de Israel, e os soldados fugiram para casa. Jeoás, rei de Israel, capturou Amazias, filho de Joás e neto de Acasias, em Bet-Semes. Trouxe-o para Jerusalém, onde destruiu 180 metros do muro da cidade, desde a porta de Efraim até a porta da esquina. Levou embora todo o ouro, toda a prata e todos os utensílios do templo de Deus, guardados para Obed-Edom. Também levou os tesouros do palácio real e fez reféns. E depois voltou para Samaria, voltou ali para Israel. Amazias, filho de Joás, rei de Judá, viveu ainda mais 15 anos depois da morte de Jeoás, o rei de Israel. Os demais acontecimentos do reinado de Amazias, do início ao fim, estão registrados no livro dos reis de Judá e de Israel. Depois que Amazias se afastou do Senhor, houve uma conspiração contra ele em Jerusalém, e ele fugiu para Laquis. Seus inimigos, porém, mandaram assassinos atrás dele e o mataram ali. Seu corpo foi trazido de volta para Jerusalém num cavalo. Ele foi sepultado com seus antepassados na cidade de Davi. Vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado, porque a gente tem a liberdade de ler a Tua Palavra, de ver uma história tão rica em detalhes, que o Senhor tinha o propósito de nos contar e de nos ensinar algo com ela. Te agradeço porque hoje o Senhor está me usando para poder falar, e que somente o Espírito Santo, Pai, fale através de mim, para que a gente possa analisar a vida de Amazias e ver o que ele fez de certo, o que ele fez de errado, e o que a gente pode aprender com todas essas consequências e com tudo que ele passou, para que a gente possa viver de forma melhor, com uma entrega íntegra e 100% a Ti, Pai. Eu peço que o Senhor abra os nossos corações, nos dê entendimento, em Teu santo nome que eu oro. Amém. Então agora a gente vai ver nos slides que ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. A primeira parte ali do versículo 2, ele fez o que era certo, o que era reto aos olhos do Senhor. E o que era reto? A gente vai ver o que ele fez de certo nessa história inteira. Primeiramente, no versículo 4, e a gente não vai ler agora todos os versículos de novo, a gente já leu a história, deu para entender. Então a gente vai ler alguns versículos escolhidos para a gente dar uma olhada nos pontos principais que a gente vai aprender agora com a história. A gente vê no versículo 4 que ele obedeceu à lei mosaica. Ele obedeceu à lei ali de Moisés, que dizia: os pais não serão executados por causa do pecado dos filhos, e nem os filhos por causa do pecado dos pais. Aqueles que merecem morrer deverão ser executados por causa de seus próprios crimes. Isso escrito em Deuteronômio. Quando ele vai vingar o pai dele, vingar Joás, obrigado. Quando ele vai vingar Joás, sobre que foi morto pelos próprios oficiais, ele mata somente quem matou ao pai dele. Ele não mata os filhos, porque os filhos não têm nada a ver. Ele obedece à lei de Moisés, nesse sentido. Mas nada nessa história está muito certo. A gente vê que as primeiras mortes aconteceram quando ali Joás matou o filho do próprio sumo sacerdote dele. E só por isso os oficiais mataram a Joás. E aí agora Amazias, filho de Joás, vingando a morte do pai, mata aqueles que mataram. É uma matança sem fim. É difícil de entender tudo que aconteceu aqui, mas uma vingança atrás de outra vingança, mas onde pelo menos ele poupou a vida dos filhos. Ele poupou a vida dos filhos daqueles que mataram o pai dele. Em segundo lugar, nos versículos de 7 a 10, a gente pode reler, que então um homem de Deus foi até ele e lhe disse: ó rei, não contrate soldados de Israel, pois o Senhor não está em Israel. Ele não ajudará o povo de Efraim. Se deixar que acompanhem seus soldados na batalha, mesmo que lutem com coragem, serão derrotados pelo inimigo. Deus o derrubará, pois ele tem poder para ajudá-lo ou fazê-lo tropeçar. E Amazias perguntou ao homem de Deus: e quanto à prata que paguei para contratar o exército de Israel? O homem de Deus respondeu: o Senhor pode lhe dar muito mais do que isso. Então Amazias dispensou os soldados que havia contratado e os mandou de volta para Efraim. Então a gente vê que ele ouviu o conselho do homem de Deus, que falou para ele: você não precisa da ajuda do norte, você não precisa da ajuda de Israel. Você tem a Deus e você tem o suficiente no seu próprio reino para conquistar as áreas que você quer conquistar. E ele obedeceu. Nesse momento, ele ouviu o conselho do homem de Deus que quis ajudá-lo. No próximo slide, a gente vê... ainda nesse slide do fez o que era reto aos olhos do Senhor. A gente vê aqui, então, somente esses dois atos que foram registrados, que fala que ele fez... que ele fez a coisa certa, que ele escolheu fazer a coisa certa, tá? Mas, por mais que ele fosse estudado e crescido na lei de Moisés, a gente vai ver, e por mais que ele tenha também se atentado a ouvir a esse homem de Deus que quis falar com ele, a gente vê que isso não foi suficiente, que haviam coisas, mesmo nessa parte, já começando com a matança, um após o outro, que estavam erradas dentro da vida de Amazias, tá? E com isso a gente vai para o próximo slide, que fala sobre "mas não de todo o coração". E agora a gente vai ver diversos detalhes da vida de Amazias, onde a gente vê que ele fez a coisa errada. Onde ele errou, a gente vê erros de caráter, a gente vê erros de atitude e um afastamento do Senhor dele. A gente se inicia com um detalhe que não está na leitura que a gente fez de Crônicas, mas na leitura de 2 Reis 14:4, que está ali embaixo, Amazias não destruiu os santuários idólatras, e o povo continuou a oferecer sacrifícios e a queimar incenso nesses lugares. Então lembra quando eu falei da história de Joás, do pai dele, que ele tinha esses santuários que eram de deuses idólatras, e ele usava esses santuários para queimar, para fazer sacrifícios, oferecer sacrifícios, queimar incenso. Amazias fez a mesma coisa. Ele não destruiu esses altares do pai. E a gente viu que ele sabia a lei de Moisés, ele sabia a vontade de Deus, mas mesmo assim, provavelmente foi algo que ele não viu o pai dele retirando, a gente sabe que ele não retirou, e ele não se importou, aquilo não incomodou ao coração dele, um coração que não estava completamente entregue a Deus. Ele continuou com esses santuários idólatras, sem nem se confrontar a respeito dessa falha, desse pecado que não agradava a Deus. Ele não estava com o coração completo em Deus. Em segundo lugar, a gente vê que ele não confiou em Deus com o que ele tinha. Então, no versículo 5 e 6, Amazias organizou o exército e nomeou generais e capitães para todo Judá e para Benjamim. Ele fez um censo e constatou que tinha um exército de 300 mil soldados de elite, com mais de 20 anos, todos treinados no uso da espada e no escudo. E aí vem o também. Também pagou 3.500 quilos de prata para contratar 100 mil guerreiros experientes de Israel. A gente sabe, e ele provavelmente sabia, que também o reino de Israel foi um reino, depois do reino dividido, que nenhum dos reis agradava a Deus. Nenhum dos reis. Era um povo que estava perdido. Mas, não, ele queria mais. Ele não estava contente com os 300 mil soldados que ele tinha totalmente treinados. Mesmo com esse grande exército, ele quis mais. E mesmo ouvindo o homem de Deus falando e obedecendo, a gente vê que ele obedeceu, que ele mandou o povo de Israel de volta, o exército, ele ainda se preocupou com o dinheiro que ele tinha. Ele perguntou pro homem de Deus, mas e o meu dinheiro? Ele não obedeceu logo de cara. Ele já tinha ali uma trava no coração dele com medo de perder algo. Óbvio, dinheiro é algo importante, é algo importante. Mas assim que o homem de Deus falou com ele, o que ele tinha que fazer era somente obedecer. Mas ele estava preocupado com dinheiro e somente deixou o povo, os soldados irem, depois que o homem de Deus falou que Deus poderia dar muito mais a ele. No próximo slide a gente vê que ele matou 10 mil homens, de maneira que nações pagãs matavam. Então ele foi lá, Amazias pegou os seus soldados de Judá e desceu para Edom, foi ao sul. Conseguiu, ganhou a guerra, mas além disso, além de conquistar ali, ele pegou 10 mil pessoas, ele fala, acho que nem fala homens, 10 mil pessoas e matou. Levou essas pessoas que, se elas já estavam sendo levadas a um penhasco, provavelmente elas não estavam mais tentando reagir, né? Reagir de forma com guerra. Pessoas que estavam ali já capturadas. Mesmo assim, ele foi de forma bárbara, de forma desumana, e jogou essas pessoas do penhasco. Capturaram outros 10 mil e os levaram para o alto de um penhasco, de onde os atiraram e eles se despedaçaram. E aqui a gente já vê o coração dele incompleto fazendo efeito nas atitudes dele. Já estava animado ali, o orgulho já estava subindo, o que ele estava fazendo, e ele já estava agindo de forma descarada, que não agradava a Deus. E aí nós chegamos ao ápice da ação dele, que nem para o escritor fazia sentido, nem para aquele homem que foi falar com ele fazia sentido o que ele fez. No versículo 14, a gente vê que ele trouxe deuses dos outros povos e os adorou. A gente lê, quando o rei Amazias voltou da matança dos Edomitas, trouxe os deuses que havia tomado do povo de Seir, estabeleceu-os como seus próprios deuses, prostrou-se diante deles e ofereceu-lhes sacrifícios. Qual é o sentido que Amazias encontrou em ter ganhado a guerra, vencido ali contra o povo, arremessado o pessoal do penhasco, e ainda assim, sendo campeão, com Deus, com ele, ele resolve pegar os outros deuses, deuses desse povo que morreu, desse povo que perdeu a guerra. Qual é o sentido? Não tem sentido nisso, não tem uma justificativa para isso. E eu tentando pensar na justificativa, até lendo também os comentários sobre, e os comentaristas também falam, eles não entendem, não faz sentido. Eu li, como eu falei para vocês, que esse povo de Seir era dessa cidade de Petra. A cidade de Petra, eu tive o prazer de visitar ano passado, em 2020, nessa foto aqui. Pode passar. Essa foto é eu e a Rebeca nesse tesouro que eles chamam da cidade de Petra. Isso é apenas uma parte de algo que fica, uma cidade que foi esculpida dentro de pedras, dentro de montanhas. Isso é uma pequena parte que está bem preservada, mas andando pelo parque inteiro, né, uma cidade gigantesca, você consegue ver casas entalhadas na parede, tudo muito lindo, muito grandioso. Parecia um povo ali que a gente fala que foram os nabateus que criaram essa cidade. Parecia um povo rico, parecia um povo bom, um povo que conhecia da tecnologia para fazer tudo isso. E talvez, eu pensei, talvez por isso, por ser essa cidade tão linda, ele talvez teria ali uma desculpa que não justifica, mais uma desculpa para pegar os deuses daquele povo. Porém, eu, lendo sobre, descobri que essa cidade de Petra, acredita-se que foi construída somente muito depois da época de Amazias. Ela já existia, mas não era essa cidade que foi construída na pedra ainda. Não tinha chegado nos detalhes dessa foto. Então ele não tinha motivos para isso. O único motivo que ele poderia ter para pegar aqueles ídolos era um coração incompleto, um coração que já estava perdido em seu orgulho, um coração que já estava, não entendia mais o que Deus estava fazendo por ele, que Deus estava com o seu reino, com o reino de Judá. Ele já havia esquecido de tudo isso. Próximo slide, a gente vê que, além disso, ele se colocou acima das palavras do profeta de Deus, no versículo 16, que diz: o rei, porém, o interrompeu e disse: desde quando você é conselheiro do rei? Cale-se antes que eu mande matá-lo. O profeta parou, mas o advertiu: sei que Deus resolveu destruí-lo, porque você fez isso e porque não quis aceitar o meu conselho. Então, Deus deu a chance ali de colocar um profeta para falar com ele, para ele se arrepender, para ele largar esses ídolos, que não fazia sentido, porque você, ganhando a guerra, pegou esses ídolos para você e fez com que o seu povo adorasse. E ele negou. O orgulho já estava muito acima da cabeça dele. E ele manda ele calar: cale-se antes que eu o mate. E, após negar o conselho do profeta de Deus, ele ouve seus próprios conselheiros. No versículo 17, que diz: depois de consultar seus conselheiros, Amazias, rei de Judá, enviou este desafio a Jeoás, filho de Joacás, neto de Jeú, rei de Israel: vem enfrentar-me numa batalha. Então, não satisfeito em ter ganho a guerra com Edom, ter ganhado o território de Edom, ele já, com a cabeça aqui em cima, o orgulho, resolveu fazer uma guerra com Israel. Vem enfrentar-me numa batalha. Isso só pôde resultar, no próximo slide, a gente vê que ele colocou o seu povo em risco por orgulho. No versículo 20, onde a gente lê: Amazias, porém, se recusou a ouvir. Ele se recusou a ouvir a quem? Lembra que a gente leu que o rei de Israel, o próprio rei de Israel, falou para ele: por que que você está querendo fazer uma guerra agora? Vai só prejudicar você, só prejudicar o seu povo, tudo por causa desse orgulho. O próprio rei de Israel foi usado para falar com ele, para ele não fazer isso. Mas ele foi lá e fez. Ele colocou o seu povo em risco por orgulho. E uma parte interessante desse versículo 20 que a gente vê é que ele se recusou a ouvir, pois Deus havia resolvido destruí-lo. Então tudo isso foi orquestrado por Deus naquele momento. A gente vê a soberania de Deus sobre o pecado. A gente sabe que Deus não se mistura com o pecado. A gente sabe que Deus não cria o pecado. A gente sabe que Deus abomina o pecado. Mas a gente sabe também que ele é soberano sobre tudo isso. E nesse momento, ele usou isso, ele endureceu, digamos, ali, o coração, o ouvido de Amazias, porque Deus havia resolvido destruir a ele. Ele já não estava fazendo o que era para ser feito ali naquele reinado. A gente vê outros exemplos disso também, em histórias que eu não vou ler agora na íntegra, mas eu vou ler apenas o versículo que eu coloquei ali. 2 Crônicas 10, 15, por exemplo, a gente lê que: assim o rei não atendeu o povo. Essa mudança nos acontecimentos foi da vontade de Deus, pois cumpriu a mensagem do Senhor a Jeroboão, filho de Nebate, por meio do profeta Aías, de Siló. Essa parte aqui, onde o povo se negou a ouvir, onde o rei se negou a ouvir, ele não atendeu a vontade do povo, ela se remete a alguns capítulos anteriores, onde Jeroboão havia sido pego, entristecido a Deus por causa de sua idolatria. E então Deus permitiu com que o povo sofresse nas mãos de Roboão, outro rei. O povo foi, tentou apelar, mas Deus orquestrou para que o rei não atendesse a vontade desse povo pedindo por misericórdia. E Roboão foi lá e falou que não, que iria continuar sendo rígido, que ele era muito pior do que o pai dele. E o segundo exemplo, em 2 Crônicas 18, 22, que diz: como vê, o Senhor pôs um espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas, pois o Senhor decretou sua desgraça. Então, nessa história, fala da história de Acabe. Acabe que gostava de ouvir os profetas falando sobre como ia ser gloriosa as suas vitórias, sobre como ele ia ganhar. Ele só queria que os profetas falassem o que ele queria ouvir. Mas isso foi orquestrado por Deus para que acontecesse a ruína dele também. Então Deus é soberano sobre o pecado, e nesse momento, com Amazias, ele fez com que ele se recusasse a ouvir, para que ele fosse destruído. Então esses foram os atos que estão mostrados no livro de 2 Crônicas, que mostra que ele não agiu de todo o coração, e onde ele se perdeu completamente, se afastou do caminho de Deus naquele momento. No próximo slide a gente vê as consequências disso tudo. Pela falta de confiança em Deus, a falta de contentamento, ocorreram mortes e perdas valiosas. No versículo 13 do capítulo 25, a gente tem uma visão disso. A gente vê que, enquanto isso, os soldados que Amazias havia contratado e depois mandado de volta atacaram muitas cidades de Judá, entre Samaria e Bet-Horon. Mataram 3 mil pessoas e levaram grande quantidade de despojos. 3 mil pessoas perderam a vida só por causa dessa falta de confiança em Deus que ele teve ali no começo. Só porque ele não quis agir com o que Deus havia dado para ele. Porque ele não agiu com contentamento com o que ele já tinha e não confiou em Deus. Mortes e perdas valiosas. Perderam-se riquezas ali nesse caminho de volta do povo de Israel que ele mandou embora depois de contratar. Outra consequência que a gente vê é que, por adorar os outros ídolos e ouvir seus próprios conselheiros, e pelo orgulho, Deus resolve destruí-lo. Onde a gente acabou de ler no slide anterior, que Deus resolveu destruí-lo por tudo isso, por adorar esses outros ídolos, por enjecer o seu coração e ouvir seus próprios conselheiros, que não eram conselheiros de Deus, e pelo orgulho, Deus resolveu destruí-lo. E por fim, no versículo 27, a gente vê que a história se repete. Versículo 27 diz que depois que Amazias se afastou do Senhor, houve uma conspiração contra ele em Jerusalém, e ele fugiu para Laquis. Seus inimigos, porém, mandaram assassinos atrás dele e o mataram. Se eu não me engano, em 2 Reis, quando fala da história de Amazias, no final, conta isso, no versículo 19, conta a parte que diz: houve uma conspiração contra Amazias em Jerusalém e ele fugiu para Laquis. E seus inimigos, porém, mandaram assassinos atrás dele e o mataram ali. Os comentaristas acreditam que o próprio povo também, os inimigos que ele havia feito porque ele se afastou de Deus. Então a conspiração que aconteceu contra o rei foi em Jerusalém. Então o seu próprio povo, assim como o pai dele, os próprios oficiais, foi e matou e organizou a morte de Amazias. Então tudo isso começou porque Amazias deixou um espaço no coração dele, onde ele não se entregou a Deus 100%. Porque ele se afastou de Deus e ele fez o que fez com o seu reino de forma orgulhosa. No próximo slide tem uma frase de um comentarista que resume bastante o que aconteceu em tudo aqui. Ao invés de construções da realeza, as paredes de Jerusalém são destruídas. Ao invés de riqueza do povo e das nações vizinhas, o rei é saqueado. Ao invés de uma grande família, havia reféns. Ao invés de paz, guerra. Ao invés de vitória, derrota. Ao invés de lealdade da população e vida longa, a conspiração e regicídio. De ver que, com Deus, Amazias poderia ter tido tudo isso. Ele estava no caminho para ter tudo isso. Ele era um homem de acordo com o que Deus queria. Mas se perdeu no meio do caminho. Não analisou todo o coração dele para saber se tinha erros que vinham no passado, desde o seu pai. E às vezes a gente tem também. Às vezes a gente tem erros que desde criança a gente, com pessoas que influenciam a gente, ou com a família, com amigos desde criança, há coisas erradas que acabam ficando tão naturais que a gente passa a vida inteira fazendo de errado, sem notar, sem se sondar para saber se é errado ou não. E a gente acaba passando até para os nossos filhos também essas atitudes, essas faltas de caráter, esses pecados. Então que a gente também se analise e veja se as partes ruins que estão acontecendo na nossa vida, brigas de relacionamento, não estou conseguindo permanecer num trabalho, não tenho amigos, me sinto solitário, se todas essas coisas não são motivos de uma falta de análise do nosso coração. No próximo slide, Repetidamente, Amazias fez o que era certo aos olhos do Senhor, mas não de todo o coração. E essa frase que eu já repeti, já falei lá no começo, ela demonstra exatamente isso. A imperfeição do coração consiste em entrega incompleta. Mas como que a gente consegue aplicar, então, essas lições de Amazias na nossa vida? Como eu falei, que a gente pare de verdade. E a gente vai ter um momento para orar e analisar isso daqui a pouco. Que a gente pare de verdade e analise o nosso coração. Que a gente veja se não há algum problema de caráter que a gente nunca confrontou. Algo de errado, como pequenas coisas. Baixar filmes online é pirataria. Ou passar os pontos de uma multa que você levou para a pessoa na sua família. Isso é um pecado. Isso não é verdade. Isso é mentira. E são coisas que às vezes são passados e são tão naturais. E a gente esquece que isso toma um pequeno espaço no nosso coração que impede com que a gente se entregue completamente a Deus. Então que a gente analise tudo isso. Que a gente verifique se a gente está ouvindo aos profetas na nossa vida. Aos profetas, que eu digo, às pessoas que leem a palavra de Deus e vão nos aconselhar de acordo com a vontade revelada de Deus para a gente. Ou se a gente está se cercando com as pessoas que vão falar o que a gente quer ouvir. Que vão fazer com que a gente cometa erros. Que a gente se cerque então de pessoas, líderes, pastores, amigos aqui da igreja ou da sua comunidade cristã. Para que a gente possa receber os melhores conselhos. E por fim, não tinha outra maneira de terminar sem pensar em Jesus. Jesus, ele se entregou 100% à vontade de Deus. Ele não virou para a esquerda nem para a direita em nenhum momento. Em nenhum momento ele deixou com que algum espacinho no seu coração fosse levado, fosse dedicado a outra coisa. Fosse com algo que ele não se confrontou. Então, que assim como Jesus, que a gente possa se entregar 100% a Deus e a sua palavra. Que a gente possa ser certo de todo o coração. E não como o versículo 2 diz, né? Que a gente possa ser certo de todo o coração. Nós iremos pecar? Iremos pecar, infelizmente. Mas que a gente se arrependa. Que a gente não deixe com que esse espaço tome conta do nosso coração ou que isso impeça uma entrega completa ao nosso Deus. Amém? Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado porque o Senhor permitiu com que a gente analisasse aqui a história de Amazias de forma clara e que a gente enxergasse os pontos que tristemente o fizeram se afastar de Ti. Que a gente possa aprender com os erros dele. Que a gente possa não somente ser apegado à sua palavra, à sua lei, mas que a gente possa aplicar isso na nossa vida. Que a gente não só aparente sermos cristãos, mas que a gente possa agir conforme o que o Senhor estabeleceu na tua lei. Que a gente possa entregar o nosso coração 100%, Pai. Que nesse momento a gente possa analisar e pensar naquele caráter, naquela falha de caráter que a gente tem, naquele pecado que a gente não confronta há tanto tempo, na preguiça, nos erros contra a lei do nosso país, em tantas pequenas coisas também, Pai, que a gente possa ser autocrítico, que a gente consiga se espelhar, Pai, olhar para a Tua palavra, ver o quão grandioso o Senhor é e o quão sujos nós somos, Pai. E então, possamos nos destruir e possamos crescer na Tua palavra. Peço que cada um aqui, inclusive eu, possa se analisar durante essa semana e durante o resto da nossa vida, Pai, que a gente possa criar esse espírito de dizer não para aquilo que é errado, para não deixar outros ídolos entrarem na nossa vida também, Pai. A gente sabe que isso acontece de uma forma que começa pequena e acaba numa tragédia. Então, que o Senhor nos abençoe e nos dê sabedoria sempre. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor enviou o Seu Filho, Jesus, que viveu 100% com o coração entregue a Ti, como um exemplo, Pai, para que a gente possa tentar chegar dessa mesma forma. E obrigado pela salvação que o Senhor nos deu, que somente por causa dessa entrega completa a gente pode ser salvo e ter a vida eterna ao Teu lado, Pai. É isso que eu te agradeço, em teu santo nome. Amém.